As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
É indicação de última hora. Está confirmado o primeiro caso de coronavírus no concelho de Alcanena. Esta indicação ainda carece de uma posição oficial, mas é um cenário que a Hertz já conseguiu apurar, sendo que todos os contactos mais próximos desta pessoa estão já a ser monitorizados. Este é, assim, o quinto caso de Covid-19 na região do Médio Tejo, dois dos quais confirmados nesta sexta-feira. Para além desta situação de Alcanena, onde oportunamente serão dados mais pormenores, registro para uma infecção no homem de Ourém, indivíduo de 47 anos, que regressou de França há pouco tempo. Recorde-se que em Tomar já houve um caso, outro em Constância e outro em Ourém, concelho que conta com dois contágios, confirmada que está a situação desta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há já 6 mortes a lamentar em Portugal devido ao coronavírus. A indicação foi avançada pela Direção-Geral de Saúde na sua atualização diária ao impacto desta pandemia no nosso país. O número de infectados subiu para os 1.020, mais 30% do que nesta quinta-feira. Em relação às vítimas mortais, 2 residiam na área de Lisboa e Val do Tejo, outras 2 no norte, 1 na zona centro e outra na região do Algarve. Ainda neste mapa estão identificados 596 casos do norte de Portugal, 106 no centro, na área da Grande Lisboa são 361, 2 infectados no Alentejo, 29 no Algarve, para além de 3 nos Açores e 1 na Madeira. Estão internadas 126 pessoas, 26 das quais nos cuidados intensivos. O Centro Hospitalar do Médio Tejo irá receber 60 profissionais de saúde, sendo que os custos com alojamento ficarão da inteira responsabilidade da comunidade intermunicipal e pelo tempo que for necessário. A indicação foi avançada à ERD por Anabela Freitas, presidente da SINT, que ainda deu conta da realização de ações de desinfecção das ruas à escala regional, tanto nas cidades como nas áreas rurais. Quanto aos profissionais de saúde, refira-se que 30 serão direcionados para Abrantes, enquanto os restantes serão divididos por Tomar e Torres Novas, 15 para cada uma destas unidades.
Efetivamente, o Centro Hospitalar do Médio Tejo vai ser reforçado com um conjunto de 60 profissionais de saúde a partir da próxima semana. E nós hoje, em reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade, decidimos assumir os custos, na totalidade, os custos de alojamento destes 60 profissionais que vêm trabalhar para a nossa zona e iremos assumi-los durante o tempo que for preciso.
Quando se vê este número de profissionais, se calhar há pessoas que podem aqui ficar assustadas, mas esta, e convém explicar desde já, é uma medida preventiva e essa, nesta altura, é a nossa grande arma.
Exatamente, é uma medida preventiva. Os números no Médio Tejo mantêm-se inalteráveis, portanto não há aqui nenhum acréscimo. Agora, mais vale prevenir do que remediar e, portanto, por prevenção, o nosso centro hospitalar vai ser reforçado com estes 60 profissionais. E, portanto, estamos aqui preparados para o que der e vier.
Uhum. Já agora, Sra. Presidente, e depois também se segue à escala da região, à escala do Médio Tejo, uma ação de desinfecção.
Exatamente. Nós vamos iniciar na próxima quarta-feira uma ação de desinfecção das ruas e espaços públicos, sendo que, no caso de Tomar e de alguns outros concelhos também, não se vai confinar apenas ao espaço urbano, portanto à cidade. Vai também ser efetuada em todas as freguesias.
Foi enviada uma carta aberta do presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado, a toda a comunidade académica, onde apela à necessidade de todos em seguir as medidas do plano de contingência do Instituto e da Direção-Geral de Saúde, como forma de controlar os riscos para a saúde pública. Expressou ainda o seu apreço e agradecimento a toda a comunidade académica pela forma responsável como estão a lidar com esta situação de enorme incerteza, mantendo os serviços fundamentais em funcionamento sem prejuízo para os alunos da instituição, desde o recurso ao ensino à distância, ao teletrabalho. Dirigiu uma palavra de confiança e tranquilidade, em especial aos estudantes do IPT, para que, através dos meios informáticos disponíveis, mantenham a sua atividade de estudo para tentar evitar os efeitos negativos que esta situação possa provocar na sua formação. Aos alunos em programas de mobilidade, apela à tranquilidade, ao uso das redes sociais para minorar as distâncias e colocando a instituição sempre disponível para os apoiar no que fosse necessário. A comunicação termina com a crença de que todos vamos sair mais fortes desta batalha e prosseguir a nossa missão em benefício da sociedade, da região e do país. Para além desta missiva, o Instituto Politécnico de Tomar tem feito todos os esforços para tentar apelar à responsabilidade social de cada um e à segurança de todos, quer através da adoção de medidas rigorosas previstas no seu plano de contingência, quer à imposição de regras rígidas em relação às entradas e saídas dos alunos residentes no campus e ainda para assegurar a segurança e o bem-estar de todos. Diariamente é disponibilizada a informação pública em www.ipt.pt/Covid, informação reservada à comunidade do IPT, numa plataforma destinada para o efeito sobre os aspectos mais práticos de funcionamento interno.
Rádio Web, informação.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais já enviou todos os seus funcionários para casa, exceção feita a duas administrativas que se mantêm em cada um dos edifícios, mas de porta fechada. Ainda assim, quem quiser resolver alguns problemas, será possível estabelecer contacto, quer por telefone ou então presencialmente, mas sempre dentro das máximas condições de segurança. O serviço destinado aos Correios está encerrado. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, fez um ponto de situação para a ETS.
Nós, nesta altura, temos os dois edifícios encerrados por uma decisão que foi tomada, visto que também a própria autarquia, a Câmara, tomou essas iniciativas. Nós acabámos ainda por estarmos ainda mais um dia abertos, mas depois de tomada a decisão, juntamente com o diretor central dos Correios da Zona Centro, encerrar a parte dos Correios, encerrar o atendimento ao público, mais outro, com a condição de verificarmos, ficar uma administrativa em cada edifício para que pudesse prestar algum apoio, por exemplo, provas de vida, outros dados serem precisos necessários, e com a porta fechada. Seria a mesma através de telefone ou baterem à porta porque estava lá. Simplesmente nessa altura a pressão começou a ser maior, a pressão dos funcionários também começou a ser de uma maneira que estão aqui. Problema dos guardas, mais isto, mais aquilo, e eu gosto de ter a consciência liberta e com pouco mandei-vos todo para casa. Certamente irei fazer uma reunião, certamente a semana que vem, se isto evoluir para o pior, iremos continuar como estamos, uma quarentena a sério com o pessoal todo, tanto até porque até o dia de ontem, todos o pessoal operário a trabalhar nas vias, na limpeza de vias. Só hoje é que foi o dia em que, pela primeira vez, os mandei ficar todos em casa e se resguardassem para evitar problemas. É como digo, estamos agora praticamente, podemos estar a 100% encerrados.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixou duras críticas às empresas públicas ou privadas que, nesta altura de pandemia, colocam profissionais na rua para contactarem com os clientes porta a porta. Esta avaliação surge na sequência de uma abordagem que foi feita em Vila Nova da Barquinha por dois profissionais de uma empresa subcontratada pela EDP, numa situação que, à primeira vista, foi mesmo encarada como tentativa de burla, com relato de ameaças aos próprios profissionais que apenas apresentaram, ainda por cima, uma identificação provisória. Depois de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, ter criticado esta ação, numa fase em que devemos ter contenção máxima nos contactos pessoais, foi então agora a vez de Maria dos Anjos Esperança alinhar pelo mesmo diapasão.
Claro que não. E até quem conhecemos, deixá-los entrar agora em nossa casa, devemos sempre dizer que as visitas podem ficar para mais tarde. Eu lamento é que haja empresas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, que numa altura destas ponham pessoas na rua a fazer esse tipo de serviços. Isso, aí está, o mal começa daí do princípio. O mal começa das empresas que, numa altura destas, não respeitam os trabalhadores que têm, não respeitam as outras pessoas com quem eles vão ter e dizem para fazer esse tipo de serviços. A ser verdade. Vamos pensar que, por vezes, também há muitos casos que não são verdade. Que não são verdade, isto é, que não são empresas que mandam fazer esse trabalho. Mas, a ser assim, eu lamento é que essas empresas ponham em risco os trabalhadores, os seus trabalhadores ou os contratam para esse trabalho e as pessoas com quem vão ter. Se numa altura em que nós estamos a dizer que as pessoas devem estar em casa, devem estar recatadas, e que eu digo, mesmo as famílias que se possam cumprimentar e falar pelo telefone não o devem fazer na casa uns dos outros, numa altura destas também ninguém deve andar a fazer esse tipo de serviço.
Manuel Vila Matos, presidente da Câmara de Abrantes, fez questão de elogiar o comportamento dos seus cidadãos nesta fase em que se pede total recato às pessoas perante a propagação do cenário de pandemia em que nos encontramos. O autarca, em entrevista à Hertz, confessou-se orgulhoso porque a esmagadora maioria da população está a cumprir à risca as indicações da Direção-Geral de Saúde, referindo, por outro lado, que a autarquia, em parceria com as juntas de freguesia, nunca irão deixar de prestar total apoio a quem faz parte do chamado grupo de risco.
Comportamentos, nós temos que nos ficar orgulhosos e, obviamente, de uma forma geral, os comportamentos têm sido extraordinários. A população tem, no fundo, seguido aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Isso deixa-nos agradado, aliás, vê-se as ruas e os espaços públicos sem utilização. As pessoas estão preocupadas em tomar conta da sua saúde, naturalmente, e dos outros que o rodeiam. E, de uma forma geral, as pessoas estão, digamos, a seguir as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, que é o que se impõe nesta altura. Sendo que, obviamente, que há serviços mínimos e há sítios onde as pessoas têm que se deslocar, nomeadamente às farmácias, aos supermercados, mas eu penso que as pessoas estão a fazer isso de forma regulada, estão a tomarem atenção estas questões da proximidade social, a proximidade uns com os outros, e depois em suas casas e no exterior têm tomado medidas desta questão da higienização das mãos e de um conjunto de comportamentos de acordo com aquilo que são as normas. Eu penso que dessa forma, se houver a capacidade de cada um se proteger, protegendo os outros, temos grandes probabilidades de não acontecer em Portugal aquilo que infelizmente está a acontecer noutros países, e estamos também um bocadinho a seguir esses exemplos de Itália, de França, Espanha, em que as situações estão muito mais, digamos, agudizadas, estão muito mais difíceis, e era bom que em Portugal não chegássemos a esses pontos, e por isso precisamos todos nos proteger e todos estarmos atentos, sobretudo tentar estar em casa, não utilizar espaços públicos, não haver situações de convívio onde haja, digamos, um conjunto de pessoas juntas nos mesmos espaços, para que, de facto, possamos conter todos esta pandemia que, infelizmente, está a assolar a Europa de forma muito forte.
Está ativado em Alcanena o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do Conselho, um estado de prontidão que permite uma parceria entre diversas entidades e tudo em prol da prevenção ao coronavírus e consequente defesa da população do Conselho. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno das medidas que já estão no terreno e aproveitou para deixar um sentido apelo à população.
De uma forma geral, nós vimos as pessoas com preocupação, a tomarem atitudes já preventivas, isso é visível, porque se vê menos pessoas nas ruas, menos pessoas a circular, mas ainda é preciso reforçar. Houve uma corrida realmente aos espaços comerciais. Isso ainda se continua a verificar, apesar de já terem sido adotados por estes estabelecimentos comerciais medidas de controlo à entrada, mas as pessoas ainda fazem alguma fila no exterior, mesmo procurando garantir o devido distanciamento. Portanto, a deslocação, a saída para ir buscar alimentos, para ir buscar medicamentos, portanto, situações que são realmente importantes e que as pessoas têm que continuar a assegurar, mas deverão fazê-lo de uma forma mais regrada, mais distanciada, reduzindo ao mínimo essas deslocações.
Exemplo de determinação, mais ainda numa fase de incerteza em que vivemos. A judoca tomarense Patrícia Sampaio regressou às origens e está dentro de uma quarentena a que se impôs a treinar e tendo em vista os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que continuam agendados para o período compreendido de 24 de julho a 9 de agosto. E, efetivamente, se se realizassem, era bom sinal, muito bom sinal. A Herdes quis sublinhar este exemplo e falou com a jovem atleta da Sociedade Filarmónica, Gualdin Pais, assim como com o seu treinador, Igor Sampaio, que mais do que treinador e irmão, é nesta altura um parceiro de isolamento estabelecido. Os treinos, esses, são em casa. Uma casa no campo, com condições para uma preparação dentro do melhor possível. Melhor até do que é possível. Foi Igor Sampaio o primeiro a abrir as portas, por telefone, claro está, do Centro de Treinos Adaptado.
Nós vemos uma situação que apelidamos um bocadinho de roleta russa, né? Nós nunca sabemos quando é que estamos postos ou quando é que estaremos em segurança relativamente ao Covid-19. Como disse, infelizmente temos aqui um espaço considerável e alguns equipamentos conseguimos reunir para manter os treinos e estamos com uma periodização que já foi delineada há largos meses atrás e para tentar também que ela não fique muito fora. As coisas, o planeamento obviamente feito por mim, teve alguns ajustes, teve algumas retiradas de equipamentos que aqui em casa obviamente não conseguiríamos ter, espaços também que obviamente ela tem acesso de mais tecnológicos que aqui não conseguimos, mas entra um bocadinho em jogo o bom senso e a agilização das coisas para que consiga manter a prática não regular, mas sem deixar por completo as coisas que têm vindo a ser feitas.
Patrícia Sampaio, por sua vez, explicou como tem sido possível manter o foco numa altura tão delicada, referindo que o sonho e a vontade de estar nos Jogos Olímpicos está a falar mais alto, mas com todos os cuidados recomendados.
Eu acho que é mesmo porque aquilo que eu já estou a pensar há 2 anos e foi sempre o meu foco e o meu sonho, e acho que isso torna mais fácil, entre aspas, estar sempre com os Jogos Olímpicos em mente, mesmo com as adversidades que vão acontecendo, que agora é algo mesmo muito inesperado. Ninguém estava a contar com isto, como disse, mas o que temos feito é mesmo por ter sempre os Jogos Olímpicos como nosso foco principal.
Mas as condições de treino, tudo aquilo que for feito, permite-lhe chegar a essa competição no máximo das suas potencialidades?
Eu não consigo garantir isso, não é? Mas eu espero que sim. Em termos de judo tem sido muito diferente, porque não conseguimos, mesmo que o façamos, somos poucos, então não conseguimos fazer da mesma maneira, mas temos tentado comatar isso com a parte do treino físico. Como o meu irmão já deve ter referido, nós conseguimos trazer os materiais para aqui e está bastante parecido com o tipo de ginásio que eu costumo ter no meu clube.
É mais um apelo nesta fase delicada em que nos encontramos. Quando se deslocar à farmácia, não compre mais medicamentos do que aqueles que efetivamente necessita. Segundo algumas indicações que têm chegado à nossa redação, algumas pessoas têm adquirido várias embalagens de paracetamol ou Benuron, só para referir os exemplos mais flagrantes, obrigando a uma rápida e necessária reposição de estoques, cenário que agora acontece de forma mais demorada. Não se justifica o acumular de medicamentos em casa, alguns dos quais com validade relativamente curta. Antes de o fazer, pense que há pessoas que depois podem mesmo necessitar de os tomar. E não os têm porque esgotaram. E isso pode fazer a diferença na altura de salvar vidas. Dois jovens de 15 e 16 anos foram identificados pela Polícia de Segurança Pública na sequência de um despiste que ocorreu no entroncamento, precisamente na Rua General Humberto Delgado. O automóvel acidentado provocou danos a outros 3 veículos que se encontravam estacionados. Das diligências efetuadas, verificou-se que o carro conduzido pelos referidos indivíduos tinha sido furtado momentos antes. Os suspeitos foram transportados ao Hospital de Abrantes para receber tratamento, tendo sido apenas identificados pela PSP, atendendo aqui o direito de queixa não foi exercido em tempo útil pelo seu titular, o que impossibilitou a detenção dos mesmos.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Prioridade à vida, à saúde e aos direitos. Era inevitável que o tema desta nota do dia fosse o combate ao Covid-19. O tempo por que estamos a passar obriga-nos a sermos capazes de discernir com clareza no emaranhado dos interesses e da informação com que somos bombardeados, o que é afinal prioritário neste momento. E neste momento é central dar prioridade à saúde e aos direitos para garantirmos o bem supremo que é a vida. O crescimento significativo do número de casos confirmados de infecção com o Covid-19 trazem para primeiro plano a urgência de um inequívoco reforço do Serviço Nacional de Saúde, exigindo a disponibilização de todos os meios financeiros necessários à contratação de profissionais de saúde, há alguns meses tão maltratados, e à aquisição de dispositivos médicos e equipamentos essenciais que possam responderem não só ao surto epidémico, mas a todas as outras necessidades de prestação de cuidados médicos que continuam a coexistir, nomeadamente nas unidades primárias de saúde. A par do reforço dos meios humanos e materiais do Serviço Nacional de Saúde, e ainda para dar corpo a esta primeira prioridade, é indispensável a rejeição da criação de um clima de intranquilidade que sentem em nada favorável ao combate ao surto epidémico. É também indispensável tomar todas as medidas necessárias para garantir condições de higiene e segurança no trabalho a todos que continuam e têm de continuar a trabalhar e ainda manter e aprofundar a atitude cívica individual e coletiva de adotar e cumprir as indispensáveis medidas de prevenção e contenção. Mas se a saúde é prioridade, a epidemia não pode ser pretexto para se ignorar os preços especulativos que já se fazem sentir relativamente aos equipamentos de proteção e meios de desinfecção, comportamento que configura uma gestão de estoque recente no negócio ilícito em detrimento das necessidades dos portugueses. Se a saúde é prioridade, a epidemia não pode ser pretexto para que se despeçam trabalhadores e se acelere ainda mais a exploração. Como lembrou Jorge Pires, dirigente do Partido Comunista Português, a redução de salários e rendimentos acrescentará, com a perda de poder de compra, uma retração do mercado interno indutora de uma dinâmica recessiva. O que se impõe é defender e valorizar os direitos e os salários dos trabalhadores e não favorecer quadros recessivos que em primeira instância recairão sobre os trabalhadores e o povo pela tentativa de liquidação dos direitos e salários. O que se impõe é assumir um investimento público do apoio à produção nacional. O que se impõe, tendo em conta impactos económicos reais, é que sejam garantidas linhas de financiamento e apoio capazes de responder de forma regrada e controlada, em particular às necessidades das pequenas e médias empresas e dos pequenos e médios agricultores, combatendo a generalização de apoios indiscriminados suscetíveis de utilização indevida de recursos públicos ao serviço da acumulação de lucros. As repercussões imediatas e de médio prazo da situação que vivemos vão exigir respostas e a adoção de políticas alternativas às que temos tido.
Rádio R, informação.
E assim está concluída esta edição. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.